PCM Cast, podcast do Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, numa semana em que voltamos a estar confinados por conta do escalar da pandemia no território nacional. O Covid marca também o ciclismo. O mês de fevereiro tem sido uma razia total, com adiamento de inúmeras provas, onde se soube esta semana do adiamento da nossa Volta ao Algarve e outras corridas como a Volta à Andaluzia aqui na vizinha Espanha. Já tínhamos tido o adiamento das clássicas de Maiorca e o início da temporada está seriamente comprometido. Neste momento, sabe-se que a volta à comunidade valenciana ainda está de pé. A organização anunciou nas suas redes sociais a participação de Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Simon Yates e Luís Leão Sanches. A corrida mantém-se na data original de 3 a 7 de fevereiro. Agradecer também desde já a todos vocês que estão desse lado. Esta semana alcançamos a marca das 1000 visualizações, ou seja, mais de 1000 vezes os nossos episódios foram reproduzidos, o que significa que todas as semanas, pelo menos, temos umas 100 pessoas que são ao trabalho de estar connosco, a ouvir o que nós temos para dizer. Agradecer a todos. O meu nome é David Gomes e para o programa de hoje tenho comigo o Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos, boa tarde. Vamos para mais um episódio.
E José Batista também, mais uma vez, juntou-se a nós. Olá, José.
Olá a todos. Obrigado por nos continuarem a seguir.
Neste momento em que devíamos estar ligados à tomada do ciclismo, a ver o Tour de San Juan em streams de qualidade duvidosa e a fazer maratonas pela madrugada para ver o Santos Tour de Onander, anda tudo a ser cancelado. Andamos a ver os resultados da volta à Tatshira como se o Ronnie Alcampos e o Oscar Sevilha fossem o Roglic e o Pogacar a discutir o Tour. Passando para o tema deste episódio, vamos falar de 2021, como é óbvio, seja lá quando esta época começar mais a sério, mas o ponto de partida para a nossa conversa de hoje é um artigo do Velo News que publicou no passado dia 14 de janeiro no seu site. Um artigo intitulado Porquê que 2021 é um ano decisivo para Geraint Thomas, apontando como argumentos o facto do ciclista natural de Gales estar aos 35 anos no seu último ano de contrato com a Ineos e ver a sua liderança na super equipa ameaçada pelos jovens e vencedores de grandes voltas Bernal, Carapaz e Thiago Gegenhardt. Vamos então aqui nós também falar daqueles que são os corredores que em 2021 tem um ano decisivo, ou que poderá ser marcante nas suas carreiras. Dar aqui já um... Não vamos tocar nos nomes do Froome e do Cavendish, porque já foram falados, penso que poderiam até entrar aqui neste debate, mas já foram falados em episódios anteriores. Quem quiser rever, logo o episódio 1 foi dedicado ao Chris Froome, também falamos dele no episódio 6 dedicado às transferências. O Cavendish também entrou nesse episódio das transferências, também falámos um pouco dele no episódio 2, quando tivemos o nosso convidado Yuri Leitão, por isso quem quiser ouvir um pouco sobre esses dois casos em particular, pode depois ouvir esses episódios. Mas vamos falar de outros nomes que têm nesta temporada um ano decisivo, começando por ti, Ricardo.
Eu vou começar aqui a falar dos ciclistas que lutam por grandes voltas. Eu, dentro deste grupo, considero que há quatro nomes principais que têm bastante a provar em 2021. Começo pelo maior deles todos, talvez Egan Bernal, que depois de um Tour de France falhado em 2020, tem concorrência acrescida na equipa, com Richard Carapaz, com Adam Yates, também com o Thiago Gegenhardt, que ganhou o Giro de Itália, e com o crescimento também do Sivakov e também com o Geraint Thomas, que nunca podemos esquecer. Tem aqui muitos nomes para lutar pela liderança da equipa, que acredito que sejam dos seus principais objetivos. Para além do colombiano, temos também os franceses, tipo o Pinot e Romain Bardet. O Pinot desde 2017 que não consegue lutar pelo seu objetivo principal da época, e após mais um ano em que abandonou o Tour por problemas físicos, já disse que vai apontar ao Giro. penso que é uma oportunidade única e que ele tem que aproveitar para voltar aos grandes destaques nas grandes voltas. O Bardet mudou de equipa e agora na Sunweb tem a responsabilidade de ser o líder principal da equipa para estas provas, tal como já tinha na AG2R, mas vamos ver se o ambiente da Sunweb será propício para que ele consiga alcançar resultados nestas provas. Por fim, aponto também o Nairo Quintana, que depois de um grande começo de época de 2020 foi algo penalizado pela pandemia e pela lesão que sofreu a treinar para o Tour na Colômbia, onde foi atropelado. A situação dele também é um pouco confusa devido à confusão relativamente à associação a um alegado esquema de dopagem que foi desvendado após o Tour, mas acredito que em 2021 ele vai querer provar, quer os críticos na estrada, quer os críticos deste caso, que ainda tem bastante para dar na sua carreira.
Eu ia começar aqui por falar por um contrarrelogista, o Victor Campanartes. É um ciclista que é o recordista da hora, já fez alguns resultados realmente interessantes, mas este ano até teve alguma dificuldade em encontrar equipa, acabou por se manter na Quebec com a equipa a ser salva à última da hora, também porque lhe faltam realmente grandes vitórias. É daqueles contrarrelogistas que é muito bom, anda sempre nos primeiros lugares, mas falta aquele bocadinho a mais. E por isso é que também, apesar de ser um ciclista já algo experiente, ainda nem sequer se estreou na Volta à França. Vamos ver se pode ser que seja este ano, com uma equipa que também não tem grandes nomes, poderá ele ser uma das principais figuras e tentar crescer um bocadinho, porque aquilo que dá a impressão hoje é que é um ciclista com alguma qualidade, mas também com muitas limitações. E ao contrário de outros contrarrelogistas do presente e do passado, não é sequer alguém que nós tenhamos como um gregário de luxo ou assim. E por isso acho que tenho aqui uma oportunidade de numa equipa com muito poucas outras figuras, provar que pode ser um bocadinho mais do que isso, provar que pode ser um ciclista de um patamar um bocadinho acima daquele que para já tem demonstrado, até porque também está a entrar numa idade que ele vai ao racha. E essa questão da idade, desse limite dos ciclistas que estão a chegar ali aos 30 anos, que é aquele momento na carreira onde o ciclista tem a sua última oportunidade de realmente mostrar que pode ser um líder a sério. Eu ia buscar também aqui um outro nome das clássicas que eu acho que está numa situação algo semelhante. O primeiro deles é o Yves Lampaert. Numa quick step com tantos voos para as clássicas, com o Ash Green, que ainda é muito novo, está a aparecer, com o próprio Alaphilippe a mostrar agora também alguma vontade de fazer parte do calendário do paralelo. Acho que o Lampaert tem que assumir mais do que aquilo que tem conseguido fazer nos últimos anos. É um ciclista que tem vencido algumas provas menores, mas que nos monumentos ainda está longe de conseguir ser um fator, de ser alguém que realmente tem grande influência no resultado final. E por isso acho que esta é uma época para ele também fulcral, para percebermos se realmente vai ser o líder da Quick Step nessas provas, ou se vai acabar por ser apenas mais um. E nós sabemos que na Quick Step o ser apenas mais um no paralelo pode dar para vitórias na mesma, mas acabará, parece-me, por ser ultrapassado na linha hierárquica por outros ciclistas mais jovens. Outro homem que eu trazia aqui à discussão é o Michael Valgren. É um ciclista que, de forma semelhante a outros que tiveram o mesmo destino, estava tudo a correr bem na carreira dele, a fazer melhorias constantes, e depois meteu-se na NTT e a coisa deixou de estar. Este ano vai para uma equipa que tem algum currículo nas clássicas, que tem um historial em anos recentes de reaproveitar ciclistas que estavam um bocadinho na moda baixo. E ao lado do Betiol vão formar ali uma dupla interessante de uns wildcards ali para as clássicas. E acho que tem aqui uma oportunidade de se reencontrar, de voltar a colocar a carreira nos eixos, porque estes últimos 2 anos foram para esquecer. Outro ciclista que eu acho também está aqui numa situação se calhar um bocadinho difícil é o Timo Ellens. É um ciclista que eu acho que todos nós adoramos ver correr, muito combativo, extrema qualidade, mas parece-me alguém que no último par de anos tem estagnado um bocadinho. E sendo um ciclista que muitos de nós consideraríamos um candidato a ganhar monumentos, a verdade é que chega a esta altura da carreira e ainda só por 2 vezes fez top 10 em monumentos e foi as 2 vezes na Lombardia. E este ano talvez tenha que chegar à frente, fazer algo mais, conseguir subir um bocadinho mais no patamar dos resultados. Porque senão acho que, se não o faz agora, acho que não o vai fazer nunca e vai acabar por ser apenas um ciclista com um palmarés bom, é verdade, com vitórias em etapas de grandes voltas, com vitórias em provas por etapas menores, mas que acabará por ficar bastante aquém daquelas que eram as nossas expectativas para ele quando surgiu. E para finalizar neste campo das clássicas, deixava só aqui 2 apontamentos finais para 2 equipas. Primeiro para a G2R, que com o Nyssen tem feito alguns bons resultados, mas agora com a adição do Avermaet e do Jungels, tem que mostrar que consegue realmente estar entre as melhores e lutar por vitórias e não só por bons resultados, porque parecia que o Nyssen, apesar de ter algum apoio de qualidade, estava ali um bocadinho desamparado quando comparado com outros líderes e acabava por estar ali mais numa de tentar acabar entre os melhores e não tanto ter aspirações realistas a vencer. Acho que com a adição do Jungels e do Avermaet muda sem dúvidas o cenário e vamos também aqui ver quanto a Jungels em particular o que é que ele vai dar, porque acho que ele próprio já admitiu que houve anos em que andou a tentar fazer coisas a mais e acabou por não correr bem. E acho que agora terá que se focar mais nas clássicas e talvez em provas por 1 semana e deixar-se dessa ideia das grandes voltas se quer realmente brilhar. É um homem que já tem um monumento no currículo, portanto acho que pode melhorar por aí. A outra equipa é a Ineos, porque temos um Kwiatkowski que todos sabemos que tem capacidade para brilhar nas clássicas, mas que por vezes acaba por não ter resultados ao nível da qualidade que lhe reconhecemos. E depois temos ali um trio com o Wayne Daul, o Jani Moscon e o Dylan Van Baarle, que todos eles já têm alguns resultados interessantes, mas todos eles falta-lhes dar aquele passo para serem ciclistas capazes de vencer. E acho que também este ano será fulcral para se algum deles tem realmente essa intenção de no futuro ser um líder, também tem que começar a demonstrá-lo agora.
Já eu vou aqui apontar mais para os sprinters e há 3 nomes que eu gostaria de destacar. O primeiro é o Elia Viviani, que até soubemos esta semana foi revelado que ele foi submetido a uma cirurgia depois de um problema cardíaco detectado. E ele que quando saiu da Quick Step saiu entre os grandes nomes do sprint, era um dos dominadores daquele momento, e na Cofidis nunca se conseguiu encontrar. nunca ouvimos na discussão das provas, passou completamente ao lado. Ele passou por esta cirurgia e espera-se que tenha já marcado o seu regresso à competição na volta aos Emirados Árabes Unidos. Ele que até agora ainda não venceu com as cores da Cofidis. O outro é também outro ex-Quickstep. Parece que quem sai, sprinters que saem da Quickstep, a coisa não corre muito bem. E estou a falar do Fernando Gaviria. Ele foi provavelmente a primeira grande contratação da Emirates. Ele foi para lá em 2019. Desde que chegou à Emirates, tem apenas 4 vitórias a nível World Tour, sendo que só uma é numa grande volta, e até foi, na altura, se não me engano, por desclassificação de... Penso que até mesmo do Viviani, por sprint irregular. E desde que ele chegou à Emirates, nunca se conseguiu assumir, nunca reencontramos aquele que foi tido como um dos sprinters mais promissores quando foi descoberto lá no Tour de São Luís, depois de bater 2 vezes o Mark Cavendish e também depois de fazer muito sucesso na pista. E a Quickstep trouxe-o pela mão para a Europa e ele teve grande sucesso. Vitórias em etapas em grandes voltas. Lembro-me, por exemplo, da primeira Milan-San Remo que ele correu, que foi quando venceu o Demar. Houve aquele episódio em que, quando ele ia lançar o sprint, lhe saiu o pedal, e muita gente até quase que afirmava que, se não fosse aquele episódio, ele iria ganhar. Ou seja, ele era o nome que estava na ribalta e provavelmente não estará no plantel do Tour, uma vez que agora a equipa tem os objetivos de lutar pela classificação geral, e não parece que esteja disposta a colocar um sprinter como o Gaviria e ainda ter que colocar mais um lançador, como por exemplo o Richese e outro, e abdicar de uma equipa mais focada para o Pogacar. E no campo das clássicas também, numa equipa que tem Christoph e Trentin, ele também perde um pouco do seu lugar. Vamos ver onde é que ele se vai encaixar. É provável que seja o sprinter da equipa no Giro, por exemplo, e aí veremos se ele volta, se ele soma mais alguma vitória às 5 que já leva no Giro. Mas é um corredor que anda desencontrado com as vitórias. Também passou um 2020 nada fácil, foi um dos poucos casos que se conhece até agora de alguém que ficou 2 vezes infectado com Covid-19. Veremos, esperemos que 2021 lhe corra melhor. Não sabemos também como é que se essa recuperação física está feita. Sabemos do que ouvimos alguns casos, que pessoas que passam por infecção de Covid tem uma recuperação física que não é fácil. Isso normalmente costuma acontecer nos casos mais severos. Nenhum dos momentos em que ele teve infectado, pelo que sabemos, foi muito severo. E por último, tenho o Dylan Groenewegen, que toda a gente sabe, cumpre agora a suspensão até maio por causa do caso com o Jakobsen. E ele aqui acho que terá uma dupla missão. A primeira, desportiva, porque ele perdeu também completamente o seu lugar na equipa. Era quase um dos corredores de referência, mas agora há lá um jovem que esta semana até renovou mais 3 anos, chamado Ute Van Aert. Ao que parece, já terá espaço para, dentro de uma equipa que aposta no Tour, discutir a camisola verde. É o líder das clássicas, ou seja, o Groenewegen perdeu praticamente quase todo o seu espaço. Não sei como é que ele se vai conseguir afirmar desportivamente dentro da Jumbo, mas acho que também não, a equipa não o deixará completamente lá. Estamos a falar de um dos ciclistas holandeses mais promissores da atualidade. E depois há uma questão de imagem para limpar, porque eu lembro-me que depois do acidente do Jakobsen, muita gente queria pegar no Groenewegen e pregá-lo numa cruz. E ele vai ter que limpar essa imagem, e sabemos que sempre que houver um sprint e o Grundvig estiver envolvido, qualquer milímetro que ele se mexa mais para um lado ou mais para o outro, vão estar em cima dele, e isso para um sprinter pode não ser fácil. É um ciclista que eu gosto muito e estou curioso para ver como é que ele vai voltar. Espero que volte bem e que as pessoas não o marquem negativamente para os próximos anos e que deixem o ciclista fazer o seu trabalho. Terminado este ponto, passamos também para o giro e vamos cruzar-nos com alguns nomes que o Ricardo falou anteriormente. Nomeadamente o Thibaut Pinot e o Romain Bardet, porque parece que agora em 2021 o giro está em altas. Muita gente já demonstrou o interesse em estar presente na corrida. A lista já é bem considerável. Em termos de nomes da geral, já contamos com Mikel Landa, Alexander Vlasov, Peyo Bilbao, já referidos Thibaut Pinot, Romain Bardet, Remco Evenepoel, Vincenzo Nibali, Bock Mollema, Simon Yates, Emmanuel Buchmann e Thiago Gannaert. Fala-se ainda de Egan Bernal, ele que numa recente entrevista à Gazeta dello Sport manifestou interesse em estar presente na prova. Também que a Arkea estaria disposta a pagar uma bela quantia à organização para ter um wildcard e poder estar com Nairo Quintana à partida. Ricardo, esta situação desta afluência dos homens da geral, e falamos aqui só dos da geral, há já alguns sprinters que confirmaram a sua presença, mas isso só mais próximo da data é que costumamos ter a lista de sprinters mais afinada, por assim dizer. A que é que se deverá toda esta afluência destes trepadores à prova italiana?
Eu penso que passa por dois fatores. Um é as equipas muito fortes que costumam estar no Tour, e outro é a pandemia, que também poderá provocar algum desvio. Eu penso que, na minha opinião, acaba por ser mais o primeiro fator, já que, pelo que vimos o ano passado, o Tour fez um excelente trabalho a pôr a corrida na estrada sem problemas, com uma bolha bem feita, ao contrário do Giro, e a sua posição no calendário em julho também traz mais certezas de que... Mais certezas, não diria, mas mais possibilidades de ir para a frente sem grandes condicionantes, ao contrário do Giro, que a disputar-se em maio, e tendo em conta a situação atual na Europa, ainda poderá ser um pouco afetado pelas medidas tomadas pelos diferentes países. Por isso eu diria que passa por tentar ir a uma prova onde não haverá um controle tão forte destas equipas que costumam dominar o Tour, como a Jumbo-Visma e a Ineos, e para ter uma corrida mais aberta e com mais hipóteses de levar o triunfo para casa.
As super equipas têm dominado o Tour. José, achas que está toda a gente aqui com medo da Ineos e principalmente da Jumbo, que se apresenta agora como a nova super equipa e que já apresentou o seu esquadrão para o Tour, que sofreu um revés, mas que continua uma equipa muito forte?
Bom, eu não sei se estão todos com medo da Ineos e da Jumbo ou se estão todos com medo do Pogacar, não é? Porque depois da forma como o Pogacar derrotou a Jumbo ano passado, também pode ser esse o caso. Sim, eu acho que esse será certamente um dos pontos. Não será o único. Mas é claramente os escolhos, né? Quando um ciclista e uma equipa sabem que não têm os mesmos argumentos que outras equipas têm, é normal que olhem para uma prova como a Tour e a deem quase como perdida e procurem resultados noutros lados, porque muitas vezes essa valorização é maior vencendo um giro, uma volta, do que propriamente terminando em quarto ou quinto do Tour e ser o melhor dos outros. E se repararmos também, eu acho que, quer dizer, obviamente o giro oferece outras coisas às equipas e aos atletas, não é? Como a questão dos percursos e tudo mais. Não é? E se repararmos, vários destes ciclistas que aqui se apresentam com vontade de ir ao giro são ciclistas com, muito virados para a montanha, né? O que é curioso, até porque, quer dizer, o Tour nos últimos anos até tem feito um esforço de reduzir o número de quilómetros de contrarrelógio, mas os trepadores, a verdade é que se dão melhor no giro. Apesar de haver mais contrarrelógio, dão-se melhor no giro, porque é uma prova mais aberta, é uma prova onde as etapas de montanha são mais duras, e portanto acho que são talvez uma conjugação desses fatores. Acho que as equipas têm que procurar aquilo que lhes pode dar maior retorno. E obviamente que haverá um ou outro caso que será nem tanto por aí. Quer dizer, sei que o Nibali, e obviamente está a acabar carreira, quer continuar a procurar vencer mais uma vez o giro, que é a sua prova de eleição. O Romain Bardet também já falou várias vezes no passado no seu desejo de disputar o giro, e até estava planeado fazer o ano passado, e com a pandemia acabou por mudar de planos e ir para o Tour. E portanto eu acho que se conjuga tudo isso. Acho que o giro ganha cada vez mais protagonismo fora da bolha do ciclismo. Acho que dentro da comunidade do ciclismo, cada vez mais o giro é visto como a prova de referência em termos de qualidade de corridas. Não propriamente, nós sabemos que o Tour é a referência em termos de qualidade dos participantes, mas é o giro a prova que ano após ano nos dá mais espetáculo. E, portanto, acho que as equipas confrontadas com um desejo crescente dos ciclistas de se testarem numa prova com mais dureza, com mais espetacularidade, mais aberta, e com essa dificuldade em obter um resultado tão prestigiante no Tour, acabam por se virar um bocadinho para o giro e fazem-no bem, na minha opinião. E, obviamente, o giro tem também essa vantagem da colocação no calendário, porque um ciclista que aponta ao giro, se alguma coisa correr mal, ainda vai a tempo de mudar de rota e ir ao Tour ou à Vuelta. A Vuelta, por exemplo, já não consegue ser uma verdadeira alternativa ao Tour, exatamente por isso, porque um ciclista que faça a época a pensar na Vuelta e depois corra alguma coisa mal, já não tem modo de a salvar. E também aí o giro ganha, e alguns desses ciclistas, por exemplo, sei que o Mikel Landa e o Vincenzo Nibali até estão a planear fazer o giro e o Tour, portanto há também esse fator que também pesa.
Sim, dizias bem, não foi só o Mikel Landa e o Nibali, penso, os dois líderes da Trek, para além do Nibali, o Bocco Mollema, mas também estará nesse grupo. O Egan Bernal, quando deu a tal entrevista à Gazeta, também referiu que deverá, que quer fazer o giro, mas que no Tour deverá estar presente. Penso que o Simon Yates também. E fica, mas realmente fica essa questão que não só a geral é mais aberta, mas as próprias etapas de montanha. Porque o que nós vimos no ano passado no Tour é que as etapas de montanha foram quase todas elas uma discussão Pogacar contra Roglic. Ninguém conseguia fugir àquele comboio Jumbo, e nos anos anteriores ninguém conseguia fugir àquele comboio Ineos. Ou seja, um ciclista, mesmo para vencer, só para vencer uma etapa, este só entre aspas, que não é coisa pouca, teria obrigatoriamente que bater o primeiro, segundo da geral. Não há brechas no Tour. E no giro há um pouquinho mais essa brecha, não há uma super equipa para controlar de fia para vio. Se bem que se aparecer lá uma Ineos com Bernal e tal com o Ganart, a coisa já muda um bocadinho o esquema. E depois também não sei se alguns destes corredores já tinham este giro planeado para 2020, e por causa da questão da pandemia, muita gente foi ao Tour porque era a primeira corrida, havia garantias que iria acontecer, e decidiram fazer ali um passo de segurança e correr o Tour e não correr o Giro. Outra coisa que pode influenciar é o facto no ano passado, olhando ao pódio final do Giro, não ter sido um pódio assim tão glamouroso, por assim dizer. Ou seja, não estavam ali nomes muito pesados. Não estou a dizer que não são corredores com qualidade, claro que são, mas todos eles eram ali uma novidade. E isso pode ter feito com corredores como o Landa ou o Pinot, que o Landa, que foi quarto no Tour, o Pinot, que já fez pódio no Tour, tenham pensado, bem, talvez ali no Giro haja uma hipótese de eu vencer, que aqui no Tour é praticamente impossível. Isso abre também mais o apetite a estes homens da geral. Vamos ver o que é que vai acontecer, até porque o percurso do Giro ainda não foi anunciado. Já existem alguns rumores sobre as etapas que poderão estar no percurso, mas o anúncio ainda não foi feito. Vamos ver quando é que sairá cá para fora esse percurso. Agora, numa semana não tivemos assim tantas notícias. A maioria delas foi, infelizmente, cancelamento de provas. Fazer aqui uma pequena ronda para cada um trazer um tema para debate. Ricardo, começo por ti.
Eu vou trazer o tema dos Campeonatos do Mundo de Ciclocross, que se disputam já no próximo fim de semana, no dia 30 e 31 de janeiro, na localidade costeira do Ostende. No momento em que temos poucas provas, e as que temos estão a ser adiadas ou canceladas, penso que é uma boa oportunidade para vermos algum ciclismo de alto nível em direto. Pela amostra que tivemos este fim de semana, nas provas de AME e de Overijse, o Van der Poel e o Van Aert devem ser os principais favoritos, e eu atribuo um ligeiro favoritismo ao Van der Poel por causa do percurso, já que é um percurso com bastante areia, já que se realiza em metade dele é numa praia e a outra metade acaba por não ser muito influenciável pela lama, pelo que a superioridade técnica do Van der Poel vai ter alguma influência no desfecho deste resultado. Mas como já vimos em outras ocasiões e em outros campeonatos do mundo, um azar está sempre à espreita, e o Van Aert é especialista a apontar a sua melhor forma para o momento certo, e por isso nunca poderemos descartar da luta pelo triunfo. Nas senhoras, deve ser uma luta entre as holandesas, com a Lucinda Brand e a Céline Del Carmen Alvarado e a Denise Betsema a serem as principais favoritas. Mas nos últimos tempos temos assistido a uma ligeira subida de forma da Sun Country, como o percurso também lhe é favorável, também não a descartava da luta pela camisola do arco-íris.
O tema que eu destaco é a confusão dos Jogos Olímpicos, se vão acontecer ou não. Durante esta semana, a Times trazia a notícia que uma fonte do governo japonês dizia que o governo japonês dava como perdidos os esforços de levar avante os Jogos Olímpicos neste ano, e que a estratégia que estavam a planear era focarem-se em ter o evento em Tóquio no ano de 2032, mas o governo japonês já veio a público desmentir essas notícias, e também o Comitê Olímpico Internacional, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, admitiu que essa não é uma possibilidade, e que o que está em cima da mesa, que os Jogos Olímpicos decorram no seu... na sua data normal. É uma questão que está a causar alguma discussão mesmo no Japão, uma vez que foi decretado o estado de emergência no país, e que a opinião pública parece ser fortemente contra a realização do evento. Vamos ver o que vai acontecer. Relembrar que nos Jogos Olímpicos Portugal tinha, no campo do ciclismo, duas vagas no ciclismo de estrada, uma no ciclismo de pista pela Maria Martins, e a Raquel Queiroz no XCO também está praticamente qualificada. Vamos ver o que é que o COI e o governo japonês vão decidir. A melhor coisa para as duas partes é efetivamente que o evento se realize, principalmente numa questão financeira. os Jogos Olímpicos é a grande competição do COI. O COI não tem outra competição, não é como a UEFA, que tem uma Liga dos Campeões e o Campeonato Europeu de Futebol. Não. O COI tem uma competição que lhe enche os cofres, que são os Jogos Olímpicos. E o Japão já fez o seu investimento, certamente infraestruturas novas foram construídas, foram feitas mudanças na cidade e no país para acolher a prova. Por isso, penso que entre uns e outros vão chegar ao melhor acordo que permita levar a prova para a frente, porque isso é o que melhor servirá às duas das partes. Quanto à questão do ciclismo, levantou-se também, ainda no ano passado, o problema dos protocolos de quarentena que poderiam vir a ser adotados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isto porquê? Porque falou-se que podia haver uma obrigatoriedade de 2 semanas de quarentena para os atletas e membros das delegações que estivessem presentes nos Jogos Olímpicos. E isto para a questão do ciclismo é problemático, porque normalmente as provas de ciclismo são no início dos Jogos. Os Jogos estão marcados para começar dia 23 de julho. A prova de estrada costuma ser logo no segundo dia, a seguir à cerimónia de apresentação. Está marcada para dia 24. E o Tour acontece até dia 18. Por isso, quem estiver no Tour não tem a possibilidade de realizar essas 2 semanas de quarentena, se assim for decidido. E para as senhoras, a coisa também não é fácil, uma vez que o Giro Rosa está no calendário feminino e termina dia 11 de julho, sendo que a prova feminina será dia 25. Ou seja, as grandes figuras do ciclismo internacional teriam que escolher entre Tour ou Jogos Olímpicos, no caso masculino, e Giro Rosa e Jogos Olímpicos, no caso feminino. Ou optar, por exemplo, por um abandono precoce de uma das provas, se assim fosse o caso. E ainda estamos cá para ver. Vamos ver se os Jogos Olímpicos se vão realizar nas datas marcadas. Se como é que será esta questão de quarentena, como é que será definido o protocolo. Ou se eventualmente haverá um adiamento, por exemplo, para mais tarde no ano, quando as coisas estiver mais resolvida em termos de Covid, veremos quanto tempo é que demorará. Relembrar, por exemplo, que já tivemos Jogos Olímpicos em outubro, como foi o caso de Sydney, pode ser uma solução para o problema de Tóquio. Vamos ver como é que vai correr.
Da minha parte, eu trazia aqui um tema que foi uma notícia muito recente, que é sobre a Jumbo. Nós já falámos aqui um bocadinho que a Jumbo tinha uma equipa quase invencível para o Tour. Bem, a coisa parece que mudou, porque o Dumoulin abandonou o estágio da equipa e, portanto, segundo as notícias, vai fazer uma pausa no ciclismo para pensar naquilo que quer da vida. Aliás, se não me engano, aqui segundo uma notícia que eu li, a citação dele era mesmo: será que ainda quero ser um ciclista? O Dumoulin é um ciclista que no último ano e meio esteve grande parte do tempo parado por uma lesão. Ainda assim veio a tempo de fazer um excelente Tour, onde prestou um grande auxílio ao Dumoulin, ao Roglic, e ainda terminou no top 10. É um ciclista que já foi campeão do mundo contra relógio, é um atleta fenomenal. Já ganhou o Giro, já foi segundo no outro Giro, já foi segundo no Tour. E agora surge-nos esta situação que nos apanhou, acho eu, todos um bocadinho desprevenidos, até porque isto acontece 2 ou 3 dias depois da Jumbo anunciar aquela que seria a equipa do Tour deste ano e na qual o Dumoulin estaria incluído. Não é algo propriamente de novo, é algo que já vimos no passado. Por exemplo, dois exemplos bastante, bastante prementes é o do Marcel Kittel, que fez uma pausa quando estava na Katusha e acabou por decidir nunca mais voltar ao ciclismo e acabou a carreira. Mas, por outro lado, também temos um caso como o Lennard Kamna, que a certa altura, quando estava na Sunweb, a meio da sua passagem pela equipa alemã, também fez uma pausa de algum tempo porque achou que precisava de refletir um bocadinho. E a verdade é que depois voltou e desde que voltou tem sido sempre a subir, quer ainda na Sunweb, quer depois de passar para agora tem vindo a ter resultados cada vez melhores. Portanto, vamos ver o que é que sai daqui. É compreensível, pelo menos para mim, que tendo em conta a pressão que o Dumoulin tem sentido nos últimos tempos, porque é um ciclista que, obviamente, todos nós estamos sob imensa pressão com esta questão da pandemia, e isso também afeta os atletas como nos afeta a nós. Um ciclista que teve que lutar contra uma lesão com ainda alguma gravidade que o colocou quase um ano sem correr. Um ciclista que mudou de equipa a meio e com uma quebra de contrato, não simplesmente acabou o contrato e foi para outra, saiu a meio. Um ciclista que vinha de uma equipa onde tinha que levar quase a equipa às costas e que agora está numa equipa onde sofre uma derrota contundente no Tour. Certamente tudo isso mexe com os atletas. Ainda para mais, este ano não tivemos muito espaço entre o final da temporada e o início de preparação da próxima, portanto falta também aqui algum descanso, mais do que físico, mental, algum tempo desligado do ciclismo, e acho que tudo isto se calhar conflui aqui para uma situação que se compreende um bocadinho que o Dumoulin esteja a precisar de tempo para descansar mentalmente. Esperemos, pelo ciclista que é, esperemos que consiga ter essa paz interior e que volte e nos volte a alegrar com as suas exibições.
Muito obrigado a todos. Foi a 8ª edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Contamos convosco para a próxima semana.